da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que abordará os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Esta é a última edição de 2014, em que vamos fazer uma breve avaliação da atuação da Ajuris e também traçar perspectivas para 2015. Bom dia, então. Essa é a nossa primeira edição ao vivo. Estamos recebendo aqui no estúdio o nosso presidente, Dr. Eugênio Couto Terra, e o vice-presidente administrativo, Gilberto Schaefer. Senhores, bem-vindos.
Prazer, né, Graziela, estar aqui fazendo ao vivo pela primeira vez esse programa e na companhia do Gilberto aqui, que vai certamente nos enriquecer, principalmente que nós vamos tratar matéria de direito constitucional nesse programa. Né?
Bom dia também, bom dia Eugênio, bom dia Grazi, bom dia a todos os colegas que estão ouvindo. Certamente é um prazer. E o Eugênio brincava comigo antes: Gilberto, hoje a gente não pode errar aqui, que é o programa ao vivo. Então a gente vai tentar não errar, né, Eugênio?
Bom, senhores, nós estamos encerrando o ano e nas últimas semanas, as semanas mais recentes, a Ajuris fez um intenso trabalho, especialmente na Assembleia Legislativa, e que resultou em uma conquista importante para a magistratura. Doutor Eugênio, como foi esse trabalho e o que se conquistou?
O grande resultado que a gente teve esse ano, e foi realmente de um trabalho intenso, sabe, do não desistir, do trabalhar até o último minuto, foi que a gente conseguiu que algo que nunca tinha acontecido aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos desde a implantação dos subsídios, que a magistratura do Rio Grande do Sul ter o seu reajuste de subsídios no mesmo prazo que terão os ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente conseguiu, juntamente com o Tribunal, fazer com que, na última sessão ordinária da Assembleia Legislativa, fosse aprovado um projeto de lei onde estabelece o reajuste no mesmo percentual dos ministros do Supremo. Ou seja, promulgada a lei em Brasília, será promulgada a lei aqui no Rio Grande do Sul e o reajuste terá vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, percentual de 14,5%. A única coisa que teve
é que
houve um contrabando, vamos dizer assim, né? Uma emenda indevida feita pelo deputado Raul Ponte, patrocinado pela liderança do PT, o deputado Edgar Preto, que colocou um artigo 2º no projeto de lei, estabelecendo que para pagamento ou auxílio moradia é necessária a existência de lei estadual. E aí eu passo para o Gilberto aqui para explicar a inconstitucionalidade disso e a desnecessidade, até inclusive, disso para pagar o reajuste para o judiciário.
Não, é interessante esse apelido que se dá na técnica legislativa de contrabando legislativo. Alguns parlamentos até chamam isso de manobra submarina, justamente quando você coloca uma matéria que não está sendo objeto de debate para que ela seja aprovada. E exatamente uma das, vamos dizer assim, um dos limites à emenda dos parlamentares é que essa emenda parlamentar não aumente gasto e que ela tenha pertinência temática. No caso, ela é uma emenda que ela não tem pertinência temática, porque o assunto é aumento dos subsídios de acordo com o aumento que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. No projeto a ser promulgado e publicado no Plano Federal. Então, nós temos aqui justamente um vício de iniciativa, que é um vício bastante grave no processo legislativo e, por isso, ele é inconstitucional. Também, nós temos que nos referir, isso nós comentávamos aqui, que no que tange ao Poder Judiciário, esse projeto ele é um projeto ineficaz, porque o auxílio moradia ele foi estabelecido a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, todos nós sabemos, ele é o intérprete máximo da Constituição. Então, uma lei estadual, ele não pode barrar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, quando fez isso, ele interpretou a lei federal. Então, nós temos aqui, no caso, uma lei estadual querendo entrar na seara do direito federal quando ele não pode fazer isso, quando isso não pode ocorrer. Então, nós temos, digamos assim, dois problemas: o vício de inconstitucionalidade, que é um vício dos mais graves que existe no nosso ordenamento jurídico, mas nós temos até um outro vício, que é o da ineficácia, porque essa decisão ela não pode barrar uma decisão do Supremo Tribunal Federal na matéria.
E agora, sendo sancionada essa lei, como está, enfim, pelo governador, não sei se o governador Tarso ainda ou o governador Sartori, o que se pode fazer em relação a isso? Há alguma medida para que mude esse cenário?
Quem vai sancionar, acredito que seja o Sartori, porque a Assembleia está de recesso, eles ainda não tinham remetido até a parte administrativa, não tinha sido remetido para o Palácio Piratini o texto da lei para ser sancionado. Também há a possibilidade, não pode esquecer, que é o governador vetar o artigo 2º por ser inconstitucional. Ele pode fazer perfeitamente isso. Se quiser fazer um veto por inconstitucionalidade, é perfeitamente factível, porque é inconstitucional. Não sei se vai fazer isso, às vezes, até por uma questão política, como a própria Assembleia já fez, que contrabandeou, fez essa proposta de incluir a vedação do auxílio-moradia, fazendo isso sabendo que é inconstitucional. Jogou para a torcida mesmo. Deputados, acho que se sentiram pressionados pelas galerias cheias que estavam realmente. Tinha servidores do Sindicato da Justiça, Sindicato do Ministério Público, servidores da Justiça, Sindicato, servidores do Ministério Público.
Foi uma sessão bem movimentada.
Foi bem movimentada. Ainda tinha mais um grupo que protestava contra o fim da Secretaria de Proteção da Mulher. E todos contra o auxílio moradia, inegavelmente. Eu acho que os deputados votaram unanimemente a favor disso. E eu acho que pode ser perfeitamente através do MADIM, e creio que essa DIM pode ser estadual até, ela não precisa nem ser federal.
Sim, é perfeitamente factível uma DI estadual, porque se a alegação for a infração ao processo legislativo, esse processo legislativo estadual ele está previsto na nossa Constituição Estadual. E conforme a jurisprudência do Supremo, e isso é bom referir para que o colega também pense e partilhe dessa concepção, mesmo que ela seja uma reprodução de normas que estão na Constituição Federal, o Tribunal de Justiça é competente para julgar se a infração é a uma norma que está escrita ou está, vamos dizer assim, recepcionada pela Constituição Estadual. Então, pode ser sim uma DI estadual, se for esse o motivo da alegação, a infração ao processo legislativo, a emenda parlamentar, essa redação.
A questão da pertinência temática, que referisse antes. Né?
Exatamente. Exatamente. Então, se essa infração ao processo legislativo, ao poder de emendar, ela pode ser feita por ADI estadual. E isso, veja, é importante que isso também reflete na própria ideia de separação de poderes. Então, nós temos um segundo vício, que ele é conexo, que ele é uma derivação daí, que pode ser certamente alegado.
Isso que é importante ter presente para ficar muito tranquilo, para a magistratura ficar muito tranquila, que em relação ao judiciário não há nenhuma possibilidade e nem risco de ser necessária uma demanda judicial para que seja o pagamento do auxílio-moradia continuar sendo feito, melhor dizendo. Porque há o descumprimento de uma decisão judicial que não pode ser barrada por uma lei estadual. Né?
Muito bem. Doutor Eugênio, esse ano também estavam em tramitação outros projetos na Assembleia. A Júris esteve muito empenhada, inclusive, pela aprovação, especialmente da redução da diferença entre as entrâncias, né, de 10% para 5%. Como fica essa proposta? Que se pode esperar aí para 2015, já que ela não foi aprovada esse ano?
Fazendo uma rápida retrospectiva, a gente vinha encaminhando bem a proposta de aprovação da redução de entrâncias, mas em 15 de setembro veio o auxílio moradia e aí passou a haver uma certa restrição por parte de todos os deputados em relação ao assunto em razão do auxílio moradia. Em razão disso, se começou a trabalhar de novo e conseguiu-se fazer com que pela metade de outubro ganhasse uma nova vida a tramitação do processo de redução das diferenças de entrâncias, mas quando o governo novo se articulou e organizou a sua bancada, passou a haver um novo óbice de novo, já aí agora em novembro, porque ele determinou, o governo novo, a bancada, que nenhum projeto que implicasse em aumento de despesa fosse votado. Né? Então, caiu nessa a redução da diferença entre tranças. Né? Mas vai ser arquivado, né? Porque é fim de legislatura e não só fim do ano legislativo, mas eu acredito que em 2015 ele tem que ser retomado, né? Porque é um projeto importante para a magistratura, que vai conseguir repor a magistratura do Estado do Rio Grande do Sul no mesmo patamar do restante do país. Claro que a gente tem que ter presente que não vai ser aprovado no início do ano. Né? Até porque o governo que vem entrando está falando que está em dificuldades financeiras e ele não iria votar a redução de entrantes que implica um aumento no ganho de subsídio para a magistratura, que é uma das classes mais bem remuneradas do Estado. Mas eu acho que isso tem que entrar, a gente começar a trabalhar, e no decorrer do tempo aí da legislatura, se conseguir que a redução da diferença entre entrantes de 10% para 5% se efetive.
Também no Congresso e a nível federal, a Juris acompanhou a tramitação da PEC 63, né? A retomada do adicional por tempo de serviço. Como é que ficou esse projeto e o que deve acontecer também?
PEC 63 está pronta para ser votada no Senado Federal. Ela sofreu também um certo refluxo na sua tramitação em razão da aprovação do reajuste dos subsídios do Ministro Supremo Tribunal Federal. Era muito difícil conseguir colocar paralelamente o reajuste supremo e a votação da valorização do tempo de magistratura, o adicional de tempo de serviço. Mas está lá, está pronto, a PEC continua, ela não arquiva no fim da legislatura, isso é importante ressaltar, e é uma luta que vai se retomar a partir do ano que vem. Né?
Uhum. É um trabalho conjunto aí com a MB, né?
Ah, sem dúvida, com a MB e com as associações estaduais, né? Foi essa união de esforços que fez com que ela ficasse pronta para votação no Senado Federal.
Uhum. Que é também um local de muita articulação, né, doutor Eugênio? Precisa estar presente também.
Tem que estar presente. Não tem como só deixar para a MB, né? Uhum. A presença, assim, das associações estaduais, falando com senadores locais ou com outros senadores que conheço, é muito importante. Isso é que mobiliza o Senado, esse contato direto com as associações estaduais através de seus diretores, presidentes. Né?
Então nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Ajuris. Voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, retornamos com o Jornal da Ajuris. Hoje ao vivo, com a participação do presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra, e do vice-presidente Gilberto Schaefer. Doutor Eugênio, nós falávamos aí sobre os projetos que tramitaram no Congresso e na Assembleia, mas a Ajuris tem outras frentes de atuação e uma delas, que deve ser dada bastante enfoque esse ano de 2015, é o debate sobre a reforma política. Como é que a Ajuris vê esse tema, enfim, que avaliação se faz sobre ele e como deverá ser proposto o debate?
A questão da reforma política, ela está, vamos dizer assim, caindo de madura aqui no Brasil. A gente vê que o sistema eleitoral, como funciona aqui, caiu, faliu, né? Não tem mais como funcionar. Então, a gente tem que começar a pensar na modificação do sistema, pensar em ter voto em lista, né? E talvez para passar, o que tem que se adotar é o projeto Movimento contra a Corrupção Eleitoral, que faz a votação em lista, mas em dois turnos, né? Para eleição proporcional, né? No primeiro turno concorrem só os partidos, que estabelece o número de cadeiras que cada um vai ter, e depois o partido faz as suas listas, né? E nas listas é que vão preencher essas cadeiras. Talvez seja uma forma, né, de garantir uma possibilidade de aprovação, porque se for o voto distrital puro, acredito que não se tenha muita chance. O financiamento das campanhas eleitorais, eu acho que tem que ser financiamento público, né? É uma discussão que a gente quer fazer mesmo, porque a gente está vendo que o financiamento privado deu no que deu, né? Uhum. Assim, ó, todos os partidos envolvidos aí com financiamento, com Caixa 2, e o que estão fazendo? Esse financiamento privado, na realidade, está implicando em desvio de dinheiro público, que é feito mediante comissões, entre aspas, vamos dizer assim, para desviar dinheiro que depois é repassado aos partidos de maneira oficial, de maneira legal para que façam campanha, mas que é de próprio dinheiro público. Então, se cortar o financiamento privado, estabelecer só o financiamento público de campanha com teto para cada um gastar, aí nós vamos ter uma campanha mais barata e vamos até, inclusive, mais igualdade. Acho que é um tema que está muito... muito movimentado, né? Está muito debatido e acho que a gente tem que aprofundar. Acho que a Júlia tem que se envolver mais nessa discussão. A gente quer fazer um grupo para estudar isso, né? E temos que discutir isso. Acho que isso é uma necessidade para a sociedade brasileira.
É interessante que quando se entra a discutir reforma política, em abstrato todos são a favor. O problema é quando tu começa a pontuar, diz, olha, vamos votar lista fechada ou lista aberta, aí já começam as divergências. Então ele é um tema que é um tema necessário, porque ele envolve a questão da representação, a questão da democracia, etc. Mas o importante é justamente onde nós queremos entrar, pontuar algumas questões que são extremamente importantes e onde se possa chegar a consensos. Uma campanha não pode custar tão cara. E uma das questões que a campanha sai extremamente cara é porque os próprios companheiros de partido são adversários uns dos outros. Na lista aberta em que você escolhe, o principal adversário não é a pessoa do outro partido, é o próprio companheiro de partido, é o próprio correligionário, é a pessoa que, vamos dizer assim, que faz parte do mesmo grupo. Então, uma das questões importantes que eu acho que tem que ser colocada em debate é justamente uma questão de fechar a lista. E isso vai obrigar os partidos a ter uma maior identidade ideológica. Hoje, infelizmente, eu acho que o Eugênio e a Grazi compartilham dessa ideia, hoje há, vamos dizer, um personalismo nos partidos políticos, na composição. Acaba se votando porque é conhecido, porque tem experiência de comunicação e não porque tem um viés ideológico. Então, eu acho que nós aprofundarmos o debate por esse lado, no sentido de um fortalecimento do sistema partidário, de um barateamento da campanha, e aí unir isso com uma proibição, ao menos uma proibição, Eugênio, de contribuições de pessoas jurídicas. Eu acho que isso vai ser salutar para o processo democrático.
E limitação, né, da pessoa física, porque também não pode deixar sem limite, né? Eu acho que isso é importante também.
Tem que realmente deixar as claras, assim, de que forma esses agentes participarão no processo. E como é que está essa proposta desta organização contra a corrupção?
A proposta está tramitando, colhendo assinaturas, né, para ser uma lei de iniciativa popular para ser apresentada. Pretendemos aqui em março fazer talvez um grande ato aí envolvendo os associados da Júris, a Júris e a sociedade, para colher assinaturas também. A ideia era fazer isso em fevereiro, mas é que um período sempre difícil, né? Janeiro, fevereiro, um período de férias. Fazer isso, e talvez vai ser quando o MB também vai começar a retomar esse assunto, né? Depois de março, e vamos mobilizar junto com toda a magistratura nacional a maneira de fazer essa discussão andar e ser feita. Outra coisa, acho que é importante a gente ressaltar aqui também, que é um dos projetos da Júris para o ano que vem, a gente manter a defesa da magistratura intransigente como a gente vem fazendo, sabe? Nós vamos ter que talvez aprofundar alguma maneira de também conseguir botar uma pauta mais positiva da parte dos magistrados, talvez trazendo as individualidades dos magistrados, que já temos feito em programas que produzimos aqui, mas levar essa pauta para a sociedade também, porque hoje a magistratura sofre ataques, talvez por uma incompreensão do funcionamento do processo judicial, certamente, e também muito por não conhecer o trabalho que é feito pelos magistrados. Né? Então, isso é muito importante. É um dos projetos que a gente tem, que estamos ainda formatando, mas pretendemos fazer isso. Os colegas têm reclamado que se faça uma demonstração de mais trabalho, porque hoje a Júris tem defendido muito a magistratura, né? Tem trabalhado para a valorização da magistratura, mas estamos quase que sempre contra-atacando, ou seja, respondendo aos ataques, e queremos agora, nesse ano que vem, tomar iniciativas mais positivas para demonstrar o que os juízes fazem e fazer com que a sociedade tenha uma melhor compreensão.
Muito bem. Isso é bem importante, né, doutora Eugênia? Nesse ano de 2015 também, a Júris realiza o seu congresso estadual, chegamos à 11ª edição, né? Doutor Gilberto, como é que está se preparando esse evento? O que já se pode adiantar?
Nós estamos justamente pensando, do ponto de vista da preparação do evento, em dois momentos. Um é o momento científico, que é um dos momentos bastante importantes, que é pensar o tema do congresso, o que nós vamos debater. E, Eugênio, justamente os desafios hoje que a magistratura enfrenta. Eu acho que o congresso tem que ser pensado justamente como um momento para isso. Qual é os desafios que a magistratura, o que a magistratura pode melhorar com sua relação com a sociedade com a magistratura, o que nós podemos contribuir de fato com o Estado Democrático de Direito, com a construção de direitos humanos e fundamentais na sociedade. Então nós estamos nesse momento aí de, vamos dizer, de efervescência do debate para escolher o tema, a partir do tema definir os palestrantes, as pessoas que vão vir e vão semear as ideias para que a gente possa debater, e também depois a gente, vamos dizer, fazer a discussão para que venham teses que são propostas, que vêm sempre do seio da magistratura e que acabam balizando, inclusive, a nossa política na associação. Uhum. Então, esse é um dos momentos, e o outro momento é a própria organização do congresso, a parte cultural do congresso, a parte festiva, a parte de mobilização para que os colegas vão no congresso. E é importante dizer, esse nosso congresso, pioneiramente, ele vai ser realizado em Montevidéu, que é uma capital cultural do Mercosul, e justamente isso também abre possibilidades de discutir com colegas de outros recantos aqui da América Latina. Então, vai ser uma oportunidade para conhecer também um outro país, uma outra estrutura, e com a possibilidade, inclusive, de nós ouvirmos colegas do Uruguai. Talvez, né, nós estamos tentando contatar, talvez até do próprio Mujica, né, para dar alguma fala para nós. Então, essa é a nossa intenção.
Setembro, congresso.
Pois doutor, eu ia lhe perguntar. Em setembro, é o tradicional mês, né, de realização do congresso. E por que fazer um congresso internacional? Qual a proposta dessa?
A ideia era modificar um pouco do padrão que vinha sendo feito sempre aqui no Rio Grande do Sul. Então, ousar um pouco e fazer algo diferente, permitindo uma integração com o Mercosul mesmo, né? E se tem uma nova abordagem. Você achou interessante que vai ser também a primeira vez que isso vai ser feito na história do Congresso do Rio Grande da Magistratura do Rio Grande do Sul, da associação. E é importante a gente ousar um pouco, às vezes, fazer diferente. E Montevidéu é uma grande escolha, né? Porque é uma capital cultural mesmo, tem grandes juristas, acho que vai dar uma boa parte científica, e além também, né, de uma boa parte de turismo também, para as pessoas aproveitarem, os acompanhantes. Uhum. E em termos organizacionais, que o Gilberto já falou, a gente quer fazer um grande pacote aqui, disponibilizar a partir de março para os associados, para que eles possam pagar isso em parcelas, chegando lá sem maiores dívidas. Né? Uhum. Então, é bom agendar que em setembro, final de setembro, teremos o congresso da magistratura em Montevidéu.
É o Save the Date.
Exatamente.
Anota aí a data.
Além do congresso, esse ano de 2015 também é o ano de realização do Prêmio Direitos Humanos, que a Júris promove.
É verdade, né? João Abílio Rosa, denominamos o Prêmio de Direitos Humanos, né, que é em homenagem ao João Abílio, que foi um grande militante da área, um grande humanista, fundador da ONG
IAJ,
Instituto de Acesso à Justiça, e foi um grande militante, né, da causa do direito humano. Então a gente propõe esse prêmio esse ano. Não estamos com a comissão definida, mas ele vai ser disponibilizado à sociedade, aí acredito que março, no final de março desse ano, com o edital, com a definição dos direitos temáticos e com a premiação, não só para trabalhos individuais, mas para trabalho também de entidades. Isso já está definido com o pessoal da...
As boas práticas
em direitos humanos vão continuar também. Né?
Essa será a segunda edição, né, que se abriu o espaço para entidades.
Exatamente. Né?
Sim, isso é justamente uma forma de divulgar essas novas práticas e também uma forma de premiar aqueles que, enfim, desenvolvem, no sentido de dar essa visibilidade que essas práticas merecem. Né?
Uhum. Essa é uma área que a Júris tem atuado intensamente também, né? Nós tivemos o caso aqui da denúncia que foi feita ao EA a respeito do presídio central e que a Júris continua acompanhando, né? E aguardando também que o governo e a OEA se manifestem sobre isso. Aliás, doutor Gilberto, como é que está esse
Nós caso? Estamos aguardando uma série de informações que nós pedimos ao governo brasileiro através da Comissão Interamericana. E até agora essas informações não foram fornecidas. É importante que essas informações vão possibilitar para nós a sindicabilidade, controlar o cumprimento das medidas cautelares que foram deferidas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, o governo brasileiro está devendo para nós, oficialmente, essas informações.
Mas eu acredito que a comissão também, né? Também. Acho que o trabalho da comissão poderia ser um pouco mais eficaz, vamos dizer assim, né? Uhum. Ela não tem... Claro, a gente sabe que o processo internacional demora, mas está um pouco lento, né? Acho que poderia... Talvez por causa do seu ano de eleição, a comissão tenha procurado, até para não interferir no processo eleitoral, mas acredito que ela poderia ter um pouco mais de agilidade, né? Uhum. Porque também não podemos ter um organismo internacional que haja mais lentamente ou tão lentamente como ocorre tudo no Estado brasileiro, com o qual se procura lá uma solução. Né? Fica aqui a minha crítica muito...
Eu compartilho essa crítica, digamos, essa angústia do Eugênio. Realmente, está mais do que na hora de que se inste o governo a prestar essas informações. Que nós fizemos pessoalmente, é uma comissão que veio aqui, e a gente acredita que se a comissão foi feita, ela foi feita de boa fé, ela foi feita para funcionar, é assim que deve funcionar no plano internacional, mas até agora, efetivamente, aqueles dados concretos que nós pedimos não nos foram entregues. Então, se tratando de uma fase pré-inicial do litígio internacional, o mínimo que a gente espera é que as informações sejam fornecidas de forma oficial para nós.
Inclusive, o Fórum da Questão Penitenciária pediu uma visita da OEA, enfim, da comissão ao presídio, e isso também não aconteceu, né?
Eu acho que foi por causa do eleitoral, né? Mas eu acho que em fevereiro vamos reunir o fórum aí para... Vamos ter que cobrar mais um pouco da comissão.
Tá bem, então, senhores. Estamos encerrando o nosso programa ao vivo. Agradeço a presença dos senhores e acho que fica o nosso desejo também de um feliz 2015 para todos os associados, para aqueles que nos escutam, né, doutora Eugênia?
Exatamente. Um grande 2015 para todos nós, né? E que a Júris continue cada vez mais forte e atuante em 2015.
Então tá, também eu deixo o meu abraço para todos os colegas e dizer justamente isso que o Eugênio falou aqui. A gente tem um papel de defesa intransigente do associado, é isso que a gente vai continuar fazendo em 2015.
Tá bem, então o Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajuris.org.br/radioweb.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.